Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, a Passagem de Nível, na vossa companhia neste domingo, dia 15 de outubro. Vamos falar das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, a data 26 de novembro, com o antigo secretário de Estado e antigo deputado do PSD para o Círculo da Europa, Carlos Gonçalves, mas também com Paulo Marques, presidente do CCP França, Maire Adjunto de Lunay-sur-Bois, que está a elaborar uma lista de candidatos. Um do IDS Jor, que vão estar em concerto no dia 17 de novembro, na Salle Les Disques, em Paris 11. De que música se trata? Teremos que esperar uma boa meia hora. Música ainda, Filhos da Revolução, o mais recente álbum de fado jazz do autor, compositor e intérprete Júlio Rezende, que estará no dia 20 de outubro na Maison du Portugal, e como quem diz, na cidade universitária de Paris. Música mais, Festival Guitare et Son et Salon des Luthiers em Juvisy-sur-Orge, em Morandis, connosco Eduardo Sousa, autor, compositor e intérprete e organizador do evento. E falaremos igualmente do livro Lumière d'Avril, Portugal 1974, edição Chandaigne, fotografias de Alessio de Andrade, texto do historiador Yves Leonard. Carlos Gonçalves, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde.
Ora, Carlos Gonçalves, enfim, apareceu a data, dia 26 de novembro, a eleição para o Conselho das Comunidades, as primeiras desde a última alteração da lei que o regulamenta. Carlos Gonçalves, eu gostaria de citar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou esta alteração como uma oportunidade largamente desperdiçada para o chefe de Estado. O diploma ficou longe em matérias como o aumento do número de conselheiros na recusa de ensaio de voto eletrónico, na definição imediata de meios mais ambiciosos de ação no relacionamento com novas e ou renovadas estruturas nas comunidades. Uma crítica bastante acérrima da parte do chefe de Estado.
Eu acho que é uma crítica que é generalizada a todos aqueles que acompanham e analisam as questões das políticas das comunidades. Desde logo, nós vamos ter eleições em novembro, 4 anos depois da data em que elas deviam ter tido lugar. Ou seja, o mandato dos conselheiros, que era de 4 anos, prolongou-se até 8 anos, e como a lei o prevê, quem tem a competência de marcar as eleições é o governo, e o governo, durante estes 4 anos, adiou, por diversas razões, o ato eleitoral, e como é evidente, contribuiu para que este órgão, não por culpa dos conselheiros, mas por culpa de quem devia ter marcado as eleições e que tivesse o cuidado que o processo democrático decorresse com a sua normalidade. Nós estamos num país democrático, todas as eleições ocorrem na data prevista, e se por uma razão ou por outra elas não podem ter lugar, elas não podem, como é evidente, estender-se para 4 anos. E isto foi dramático para as comunidades portuguesas e para um órgão importante, que é um órgão consultivo do governo em matérias de política das comunidades. Estamos a falar de um universo de vários milhões de portugueses que se sentem subrepresentados e, como é evidente, muito particularmente nesta última legislatura, não há qualquer debate em torno de matérias das comunidades portuguesas. Até parece que quem está no estrangeiro não existe, a não ser que seja para o eventual regressar, que é realmente uma matéria mais de propaganda política que realmente que se concretiza. O Presidente da República tem razão, porque muito particularmente o meu grupo parlamentar, mas não só, mas o meu grupo parlamentar apresentou um projeto de lei atempadamente com um conjunto de propostas, algumas nas quais percebe-se pela crítica o próprio Presidente da República se revia, ele e os conselheiros, que criar condições de, no plano financeiro, para que o órgão possa desenvolver o seu trabalho, particularmente também algumas matérias têm a ver com a credibilidade e a dignidade do órgão, e muito particularmente daqueles que ocupam o órgão, e depois uma matéria que nós não conseguimos sequer entender como é que foi possível ser chumbado uma vez mais na Assembleia da República, que é aproveitar este ato eleitoral para o teste de voto eletrónico. E para aqueles, e muitos ouvintes da Rádio Alfa que acompanham esta matéria, sabem que há 2 anos, uma das razões do adiamento foi que o Governo, subitamente, depois do grupo parlamentar, é o Partido Socialista que o apoia no Parlamento, ter chumbado uma proposta nesse sentido na Assembleia da República, e ele, precisamente, as eleições do Conselho de Comunidades Portuguesas, com a razão de que iria avançar com um teste de voto eletrónico e que, portanto, era necessário adiar as eleições. Chega à altura da marcação das eleições, chega à altura do debate na Assembleia da República, e o mesmo grupo parlamentar, o Partido Socialista, chumba novamente, são várias vezes, a possibilidade de termos um teste de voto eletrónico, como sabem, é uma das matérias em que os portugueses que residem no estrangeiro mais se reveem e, como é evidente, mais reivindicam. E, portanto, o Presidente da República tem razão nesta matéria, porque, sinceramente, esperava-se 8 anos de reflexão deveriam ter permitido que a lei que saísse à Assembleia da República fosse realmente um pouco ao encontro daquilo que são as necessidades do órgão. Mas só uma coisa, é que na anterior alteração legislativa houve vários grupos parlamentares que apresentaram propostas na Assembleia da República. Eu, na altura, na qualidade de deputado do PSD, presidi ao grupo de trabalho que acolheu, como é evidente, as propostas de todos os partidos. E, na altura, eu tive o cuidado, como é evidente, suportado pelo meu grupo parlamentar, no sentido de fazer que todas as propostas que fossem apresentadas fossem debatidas e tentar incluir no texto final, que era uma proposta de lei do Governo, contributos de todos os grupos parlamentares, o que aconteceu. E por isso conseguimos na Assembleia da República uma votação com uma maioria alargada, e até alguns grupos parlamentares, pelo menos um que apresentou uma proposta de alteração, que foi integrada no texto que eu na altura colaborei no grupo de trabalho, a presidi-lo, esse votou contra, mas até esse teve uma proposta de alteração na lei que estava em vigor até agora. E desta vez o Partido Socialista votou sozinho. Mas mais do que isso, eu recomendo às pessoas que leiam o projeto de lei do Partido Socialista. É que o projeto de lei do Partido Socialista é perfeitamente inócuo. Eu não sei porque é que se apresenta um projeto de lei quando não se tem nada para apresentar. E aquilo que se apresenta, que realmente deixou toda a gente surpreendida, creio, o Presidente da República, as alterações que propuseram é que a paridade, em vez de ser um terço, é 50-50, portanto, a lista tem que ser composta 50% de pessoas de sexo masculino, 50% de pessoas de sexo do sexo feminino, perdão, e ao mesmo tempo há um limite de mandatos que têm que cumprir, ou seja, ao fim de 3 mandatos não podem continuar a ser Conselho das Comunidades Portuguesas. Ninguém é contra este princípio pelo princípio.
Só que,
agora,
só
não
que
se percebe, essas questões... os deputados... Os deputados da Assembleia da República impõem aos conselheiros das comunidades, que no fundo são quase voluntários e benévolos na representação das comunidades portuguesas, aquilo que eles não propõem para eles próprios, porque no Parlamento é um terço na questão da paridade e muito mais do que isso não há limitação de mandatos para os deputados. E portanto foi com total estupefação que nas comunidades portuguesas, quando a lei era necessariamente, tinha que ser necessariamente alterada no sentido de facilitar o funcionamento do órgão, de criar meios de financiamento ao funcionamento do órgão, de agilizar e que todas as comunidades portuguesas possam ter representantes neste órgão consultivo, tudo isso caiu por terra, o que é pena, e muito particularmente caiu por terra, porque houve a vontade de um único partido, num único partido não, porque o PAN também votou a favor, mas realmente os partidos históricos em termos de debate nas comunidades portuguesas não foram tidos nem achados neste projeto ou nesta proposta que acabou por ser aprovada na Assembleia da República e que teve algo de fundamental, a unanimidade, o descontentamento de todos que aqueles que estão nas comunidades portuguesas.
Mas, Carlos Gonçalves, algum aspecto positivo? Bom, reafirma-se, cita, a obrigatoriedade de que o CCP seja consultado em matéria de comunidades. Isto não é novo, isto. O Secretário de Estado diz que isto é, bom, é um progresso. Mas nós sabemos muito bem que, bom, há muitas coisas que são decididas, ainda tive a ocasião de falar nisso algumas semanas atrás. O Ministro da Cultura decidiu que aos domingos os museus nacionais estejam abertos para todos os residentes. Bom, mas os imigrantes não são residentes, portanto não têm direito a essa gratuidade. Finalmente, o CCP é consultado como? Para quê? É a razão para perguntar. Será que vale a pena perguntarem ao CCP o que é que ele pensa, na medida em que, bom, não, o governo, ou os governos, não têm em conta as preocupações do CCP?
Essa é uma realidade, porque nós, quando comparamos o nosso Conselho das Comunidades com o Conselho dos Franceses para o Estrangeiro, é realmente diferente a forma como os conselheiros são vistos nos dois países. Mas, em França, como sabe, os conselheiros do estrangeiro são grandes eleitores e, portanto, votam para a eleição dos senadores e, portanto, têm aqui uma componente política que lhes dá, como é evidente, outro tipo de representatividade. Mas o grande problema é precisamente esse. Repare, na última alteração à lei, em 2000 e para as eleições de 2015, aquela que eu há pouco referi, no qual eu presidi o grupo parlamentar do trabalho na especialidade na Comissão de Negócios Estrangeiros, havia uma proposta que foi incluída, que é que os conselhos consultivos das áreas consulares deviam incluir, portanto era uma recomendação, deviam incluir os conselheiros das comunidades portuguesas eleitos pela área consular. Ou seja, em Paris, imagina, havia 3 ou 4 ou 5, eram 7 e o Conselho das Comunidades Portuguesas deveriam, como é evidente, participar ou ser chamados a participar nas reuniões do Conselho Consultivo. Não houve problemas em Paris, mas houve muitos consulados no mundo em que, independentemente de haver a recomendação, os consulados não tiveram em conta esta recomendação. E entenderam que nessas áreas consulares poderiam convidar um conjunto de representantes da comunidade portuguesa para estarem nas reuniões, mas não aquele que legitimamente foi eleito, goste ou não se goste, pelos portugueses que ali residem. E agora, na última alteração, foi posto obrigatório, ou seja, agora é obrigatório que eles participem. E é aqui que se nota que as comunidades portuguesas e o seu conselho representativo não é tido em conta, até pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, que entendeu não seguir uma recomendação da Assembleia da República. E como não segue uma recomendação da Assembleia da República, algo está mal. Eu não vou explicar, como é evidente, a um alto funcionário de Estado ou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros a importância de que os conselhos das comunidades portuguesas estejam nos conselhos consultivos. Não me compete. Eu acho que aqueles que exercem cargos políticos devem perceber que um órgão como este, aqueles que foram eleitos devem merecer uma atenção clara no debate das questões que têm a ver com áreas de jurisdição disposta. É um exemplo que a credibilidade do órgão é muito baixa, não é tido em conta. Se não é ouvido no plano local, menos é ouvido no plano nacional. E era por isso que era fundamental que o órgão tivesse essa capacidade. Nós até criámos, o PSD até propunha um secretariado próprio, algo que desse, que, sinceramente, alguma autonomia para o exercício das funções dos conselheiros. E aquilo que estamos a ver, estamos hoje a falar para a Rádio Alfa, mas a maioria dos portugueses que residem no estrangeiro desconhecem completamente que vai ter lugar as eleições. Desconhecem completamente que até ao início de novembro têm que ser apresentadas as listas de candidatura e já se percebeu que no plano burocrático a sua apresentação requer um processamento algo complicado. E como é evidente, muitas pessoas que eventualmente poderiam estar interessadas desta vez como cidadãos, estar presentes num ato eleitoral, no sentido de poderem também eles contribuir, caso fossem a ser eleitos, para representar as comunidades portuguesas e defender os seus interesses, nada acontece. As eleições são do desconhecimento total dos portugueses que vivem no estrangeiro, e pior do que isso, é que já estamos praticamente a chegar ao início do curto prazo de entrega de candidaturas, e ninguém sabe, e digo já, há muitas pessoas até que ainda nem entendem como é que vão fazer o processamento das candidaturas, porque ainda agora ouvi o Artur Silva, já há candidaturas em andamento, em preparação, porque a preparação requer alguns trâmites para alguns portugueses presentes no estrangeiro, e em algumas áreas do globo não são fáceis de cumprir, porque é necessário um mínimo de assinaturas, que em algumas zonas do nosso planeta, digamos, dos 5 continentes, é extremamente complicado, até porque estamos em situações socioeconómicas e políticas complicadas, como a implantação da comunidade não é concentrada, é muito espalhada por vastos territórios, e portanto é muito difícil por vezes conseguir completar todos os requisitos necessários para a apresentação de uma lista de candidatura. Mas é importante que se fale, é importante que se debate, é importante que haja candidatos e que se possam discutir na campanha eleitoral alguns dos temas mais importantes para as nossas comunidades.
Carlos Gonçalves, é precisamente isso que vamos falar dentro de alguns instantes com Paulo Marques, presidente do CCP a França e maire adjoint do Aulnay-sous-Bois, precisamente sobre as dificuldades de elaborar uma lista e de levar tudo isso. Eu não sei se um e outro quer dizer bom dia.
Muito bom dia ao Paulo Marques e aos ouvintes da Rádio Alfa, que tive a oportunidade de saudar no início, mas não diretamente.
Paulo Marques?
Sim, muito bom dia então a todas e a todos, e ao nosso e ao meu amigo Carlos Gonçalves e a toda a equipa da Rádio Alfa, o Artur e essa equipa maravilhosa, que num tempo de tanto sol é muito agradável tê-los ao telefone.
Bom, obrigado, Carlos Gonçalves, e voltaremos a falar em breve desta situação. Paulo Marques, precisamente, está a elaborar uma lista e Carlos Gonçalves teve a ocasião de dizer, é um bocado complicado, mas comecemos talvez pelo princípio, é que para propor uma lista, é o caso de dizer, é preciso proponentes. São precisas 75 assinaturas com pessoas que tenham direito ao voto. Pode-me explicar isso tudo?
Sim, então, como em cada eleições, é necessário ter pessoas, eleitores, cidadãos eleitores, uhum. que proponham as listas ao senhor embaixador, ou a pessoa encarregada num posto consular das eleições. São necessárias 35, mas esses 35 eleitores têm que ser eleitores no consulado, na área eleitoral onde residam, onde são eleitores. É óbvio que nós verificamos rapidamente que logo que nós solicitamos alguns cidadãos residentes na nossa área, aliás, a área que, de candidatura é Paris, mas Paris vai até La Rochelle, Brest e Lille. Uhum. Então temos um parâmetro muito interessante que abrange uma comunidade ampla e diversa e com as suas realidades. Mas sempre para vir, então, com as 75 assinaturas, uhum. alguns estão inscritos em Portugal. É óbvio que nos permite também a nós de alertar, cuidado, que não tenham, não é bom terem a morada em Portugal. Têm que ter a morada no país onde reside, no país onde reside mais de 6 meses, mais um dia. Isso é necessário, aliás, para evitar algumas problemáticas, nomeadamente com os impostos em França. E depois, nós quando fazemos a nossa lista, verificamos rapidamente que nos faltam nos 10 proponentes que nós assinamos, e Arthur, ficamos contentíssimos já de ter 10 proponentes, mas verificamos rapidamente que quase a metade ou 40% não estão inscritos para as eleições eleitorais, ou eventualmente estão inscritos noutra área consular. De eleição. Consular, aliás, não tanto, mas sobretudo estão inscritos em Portugal, porque quem faz os seus documentos em Portugal, muitas vezes para não terem muitos problemas, a administração em Portugal pede, se eles não têm uma morada em Portugal, é muito mais rápido, muito mais fácil, e assim pode-se avançar com um documento muito
mais barato. E mais barato.
Pois é diferente. E depois aí, Arthur, podemos depois falar do papel do Conselho das Comunidades, que mas, é desconhecido de todos.
Não, nós há anos e anos, e o Paulo Marques bem sabe, que tentamos falar naquilo e alertar também, e cada vez que temos membros do Governo, nomeadamente Secretário de Estado, voltamos sempre à carga. Mas, concretamente, bom, para já é o número de proponentes. Depois, o número de candidatos por França, quantos candidatos? Quantos candidatos em França?
Então vão ser, então depois da lista dos proponentes, que vamos ter, aliás, Arthur, e dizer que 75, ainda bem que guardaram 75, senão tínhamos de ter 2% dos perto de 400 mil eleitores em França, o que aí seria muito, muito difícil de conseguir os proponentes. Depois temos 13 candidatos para 400 mil, é algo que nos pareceu, na última reunião do Conselho das Comunidades que teve lugar em setembro, o mês passado, nós solicitamos o mínimo, seria 14, porque nós com perto de 400 mil eleitores e o Brasil com perto de 200 e tal mil, 250 mil, tem 14. E aí há algo que não bate certo, e França está sempre com essa... a França é que dá os candidatos e uma presença maior a outros países que guardaram, aliás, guardaram Curaçao. Curaçao, penso eu, que tem menos, devem ter menos eleitores que Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, onde eles têm que vir votar a Paris, no dia 26 de novembro. E aliás, e para ir ainda mais longe, porque é que as eleições são agora e não há 4 anos atrás, como a lei o previa? Porque disseram-nos que ia haver um teste para que se possa votar de casa. Pronto, isso seria bom. Aliás, nós fazemos pagamentos de casa, recebemos toda a segurança nos telemóveis, com códigos, etc, para poder efetuar pagamentos, mas para votar, não. Fomos enganados. Fomos enganados durante 4 anos. Disseram-nos que haria, nas próximas eleições do CCP, haveria esse voto à distância. É óbvio que o José Fernandes, que reside em Pointe-à-Pitre, não vai vir até pagar 1.500 euros para vir até o consulado de Paris e depois regressar a casa depois de ter feito o seu ato eleitoral. E aí é gravíssimo, Arthur. É grave porque a Constituição prevê que haja uma igualdade de tratamento onde esteja o português, mas aí não há igualdade de tratamento. Pronto, ainda se o José Luís Fernandes ou o Martins de São Bartolomé pudessem ir votar a Curaçao, pronto, podem ir lá de barco, pronto, mas aí há algumas barbaridades e temos... E é pena que esta nova lei não tenha previsto a maior participação. E depois, finalmente, Arthur, não tenhamos medo em Portugal dos votos dos portugueses. Não tenhamos medo. Os franceses, para os seus deputados, para os 11 deputados a residirem no exterior, votam por correspondência, votam presencialmente, votam por correio, mas também votam e, sobretudo, votam à distância, através do voto eletrónico remoto, à distância. Pronto, e tudo é eletrónico em Portugal, tudo. Aliás, até Portugal recebe o Web Summit. Tem muita honra e fala-se no mundo inteiro do avanço de Portugal nas novas tecnologias, mas para dar a participação eleitoral aos nossos cidadãos a residir no exterior, aí é que é mais, muito mais complicado.
Ora, Paulo Marques, outra complicação vai complicar mais ainda, é para já o número de candidatos, mas também o facto de agora é 50-50, 50% mulheres, 50% homens. De maneira que na elaboração da lista, aquilo que está a preparar, tem encontrado essas dificuldades ou não?
Sim, claramente. Dificuldades porque tenho mais mulheres do que homens.
Ah, isso é bom sinal. Isso é bom sinal.
Pois,
mas vai contra a lei, é isso?
Eu irei contra a lei se tiver mais mulheres do que homens. Só que nas nossas organizações, e isso foi o avanço que França permitiu desde 2001 nas eleições municipais, que previa já uma paridade total entre homens e mulheres. Faz com que nós cá em França já temos esse hábito, e é natural, e o lugar da mulher, e o lugar do homem, o lugar do jovem, o lugar do menos jovem, pronto, já sociedade civil no seu todo consegue ter o seu lugar, nomeadamente em listas. É óbvio que o que eu acho muito estranho, Arthur, é porque é que as comunidades têm que ter essa regra e para a Assembleia da República pública, para eleger os deputados já não. Isso é uma pergunta muito esquisita. Porque é que os conselheiros que trabalham e que vão fazer o seu papel, obviamente, quando têm que ir a Portugal durante 3 dias, vão a Portugal. Mas Portugal não lhes paga os 3 dias de RTT de compensação de saírem do seu trabalho e de irem a Portugal. É muito esquisito que há regras muito mais duras, muito mais firmes para as comunidades portuguesas e não para ao nível a nível do Estado em Portugal, ao nível das eleições em Portugal. Mas pronto, nós já estamos habituados, Arthur, e é óbvio que para todos os conselheiros, para todas as listas, para todos os candidatos que estejam comigo ou que estejam a preparar outras, é óbvio que o trabalho que nós temos juntos é essencial. E uma pergunta faz-se, Arthur: será que vocês estão satisfeitos com o consulado? Se for não, venham dia 26 votar. Porquê? Para mostrar a vossa presença. Mais presença, mais eleitores tivermos, demonstramos que nós estamos ansiosos realmente com e preocupados com essa realidade. Será também outra pergunta, Arthur, será que estão satisfeitos com a presença do ensino e a presença do ensino em França? Conseguem pôr os seus filhos no ensino em França a estudarem? Se a resposta for não, venham ao consulado dia 26 de novembro para também apoiar através da mobilização. É óbvio, quem aparece está, quem não aparece, esquece. Isso é essencial. No dia após as eleições, se tivermos um resultado maior do que as eleições, por exemplo, legislativas ou presidenciais ou europeias, é de facto algo de muito mais importante, porque para a representatividade das nossas comunidades a comunidade portuguesa mobilizou-se. Prontos, mas é verdade, é um domingo, tudo vai depender...
É um voto para Paulo, Paulo Marques. Voto,
é quem,
alguém que mora na região do Lille, não vão mais longe, vai fazer ida e volta, vai fazer quantas centenas de quilómetros para votar para um órgão que não é respeitado pelo governo, que o governo tem pouca consideração por ele?
Não, é muito complicado.
Eu faço o advogado do diabo, é de propósito que digo isso.
Sim, mas...
talvez seja provocatório, mas enfim.
Não, eu não. Olha, Arthur, aliás, eu acho que não é provocatório. Uhum. Porque se não querem o Conselho das Comunidades, acabem com isso. Pá. Acabem com isso. E pronto, mas só que existe. E depois, ou temos duas hipóteses: ou fazemos a cadeira vazia e não há presença de França, ou então há presença e estamos sempre a batutar no mesmo. Mas houve alguns avanços. Por exemplo, a inscrição automática nas listas eleitorais fez com que apareça esta lei. Esta lei que não facilita a participação. Porquê? Porque há um certo medo também da nossa participação. O que é que se vai passar? Dantes eram meia dúzia que iam votar mesmo para os deputados. Hoje, só em França, são perto de 400 mil eleitores. Aí já, se nós facilitarmos e se tivermos muito mais participação, é óbvio que um dos medos é nós provavelmente vamos solicitar tantos deputados como em Portugal, porque com 1,5 milhão de eleitores no mundo, é mais do que algumas, é mais do que Aveiro, que tem não sei quantos deputados, 5, 6 ou 7, pronto, e aí há uma análise diferente.
Impõe
o que eu quero
respeito,
dizer assim.
Impõe respeito. Paulo Marques, vamos evidentemente acompanhar, eu chamo-lhe isso um percurso semeado de obstáculos, a apresentação de uma lista, de maneira que voltaremos a falar consigo dentro de alguns dias, até depois que o prazo de entrega das listas arranca do dia 27 deste mês e prolonga-se até o dia 6 de novembro. No início de novembro voltaremos a falar consigo para fazer um bocadinho o ponto da situação.
Obrigado, Arthur, e lá vou eu agora à procura dos meus candidatos e dos meus proponentes.
Não, lá vou eu, a canção diz a caminho de Viseu, mas o Paulo Marques veio a caminho, precisamente, de proponentes. Obrigado, Paulo Marques, e até muito breve, então.
Obrigado, um abraço a toda a equipa. Obrigado.
E nós voltaremos dentro de alguns minutos. Retour à passage à niveau ce dimanche 15 octobre. Je rappelle l'émission qui est rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h sans oublier le podcast. Eh bien, mes amis, on va partir sur une autre planète, quelque chose que j'adore. Et eh bien, ouvrez bien vos oreilles. Je dis bien, ouvrez vos oreilles et ne les fermez pas. Musique, maestro. Et la suite, bon mes amis, ça sera quand? Le 17 octobre à 20h, la salle de les disquaires 4 rue des Taillandiers, Paris 11e, métro Létrue, Roland Ivers, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Georges.
Bonjour.
Alors Ivers et Georges, bon, alors Ivers, infra, basse, stature. Saturé. Ah ben oui, il manque. Ah oui, c'est vrai. En français, les majuscules, on met pas les accents. IBS, genre. Alors, c'est un duo, mais on peut dire que vous êtes partis chacun d'un côté avant de vous retrouver. Julia, genre.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on vient de deux mondes complètement différents, avec deux influences complètement différentes. Et on se retrouve un peu ensemble pour faire une musique qui, du coup, est complètement différente aussi, vu que ça correspond à ses influences et mes influences qui n'ont rien à voir. Et c'est un peu un terrain de jeu et un terrain d'entente aussi.
Mmh. Alors, justement, techno, musique underground, comment c'était cette rencontre avec musique pop aux paroles brutes en plus?
Eh bien, on aime tous les deux cette musique, tout simplement. Et on s'est rencontrés lors d'un événement qui proposait ces deux musiques, de la techno et de la trap. Et on s'est rencontrés là-bas et on a essayé de faire une première collaboration ensemble il y a 2 ans déjà. Et c'était un son de hard techno. Et genre, elle chantait sur la outro et en fait, c'était incroyable. Et on s'est dit, tiens, on va produire ensemble une nouvelle musique, tout simplement.
Mmh. Alors, cette nouvelle musique, bon, d'ailleurs, l'extrait qu'on vient de passer, t'inquiète, fait partie de votre dernier single. Et apparemment, il y a une histoire. Je ne veux pas dire que vous êtes parti en retraite au Portugal, mais genre, ça mérite une petite explication. Vous avez passé un an au Portugal, aux environs de Villarreal, quoi exactement?
À Abaces, oui. Ouais. On est parti environ un an au Portugal. C'était une envie qu'on avait un peu folle de vouloir s'isoler et faire que de la musique. Vraiment, on avait envie de faire que ça et on avait l'opportunité de pouvoir se retrouver dans une maison, dans un village perdu au milieu de nulle part avec comme voisins des chèvres et des vaches et des poules. Vraiment le cadre idéal pour faire que de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de bruit, bon, à part les poules, mais globalement c'était très calme et on a vraiment pu du coup créer, utiliser ce temps pour créer notre univers, faire beaucoup de musique, expérimenter tout ça. En plus c'est cool parce que on a eu des très bons retours là-bas parce qu'on a fait quelques concerts.
Pas mal de concerts d'ailleurs.
Ouais, à Villarreal, on a eu beaucoup de chance. On en a fait un à Porto d'ailleurs. C'était vraiment très très chouette.
Alors Stan, si tu me permets que je saute ton prénom. Justement, et finalement cette immersion, moi je parle d'immersion, parce que vous aviez les pieds sur terre. C'est le cas de le dire. Vous étiez au milieu de la terre, de la nature, nature mère, comme on dit. Donc, ça veut dire que dans la musique, tout ce que vous avez travaillé, vous avez senti cette force. Je ne sais rien. Je commence à rêver un petit peu, mais enfin.
Ben, ça m'a permis d'avoir aucune distraction, en fait, déjà. Et en fait, juste là où on était, je me suis senti ancré en fait directement. En fait, ça m'a inspiré en fait pour même apprendre en fait des choses dans la musique que je connaissais pas. Et voilà quoi. C'est.
Alors une petite question indiscrète, bon, je la pose à tous les deux. C'était facile de vous supporter mutuellement pendant tout ce temps-là?
Ah oui, c'était en fait nous. On a la chance aussi de incroyablement bien s'entendre. Mmh. C'est un truc de malade, quoi. Musicalement, ça se ressent aussi, je pense. Okay,
voilà. Oui, parce que finalement, il y a un complément. D'ailleurs, Stan, justement, bon, quels sont vos outils de travail? Sur scène, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, sur scène, on est en DJ set, simplement.
Alors, et pour nos auditeurs qui connaissent pas, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est?
C'est la platine avec laquelle on lance les masters, que j'ai soigneusement fait. Et mais tout le travail, il est vraiment en post-production, c'est-à-dire que moi ce qui me passionne, c'est vraiment l'arrangement, la production et le mixage. Et ensuite, après, je réarrange aussi les masters pour qu'en live, ça soit parfaitement en symbiose avec la voix de genre.
Alors justement, genre, voix, mais il y a tout le gestuel sur scène, c'est très important. Parce qu'il y a aussi le jeu de lumière, parce que là, avec ce genre de musique, bon, je pense que la lumière servait avec, mais genre...
Oui, je pense que c'est inné, j'ai tellement toujours eu envie de le faire, d'avoir mes propres sons, de jouer sur scène et pas juste en guitare-voix comme je pouvais le faire avant.
J'avais qu'il y a eu un avant.
Oui, effectivement.
Mais c'était un autre monde, non?
C'était un autre monde, c'était vraiment... Je pense que je faisais surtout ce que les gens voulaient de moi.
Parce que... Vous êtes d'origine portugaise, donc automatiquement on doit passer par suivre un certain chemin que...
Ben, je me cherchais beaucoup aussi, j'étais très jeune, et puis j'ai beaucoup appris pendant cette période-là, mais j'avais surtout envie de m'émanciper et de faire ce que j'avais envie de faire, et c'était pas évident de proposer ce que je faisais à l'époque, et encore moins de le faire parce que j'avais pas encore la connaissance, je savais pas que je pouvais le faire toute seule. Alors que ben aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer IBS et de pouvoir faire tout ça avec lui. Donc oui, effectivement, sur scène, je pense que c'est vraiment un besoin d'extérioriser aussi quelque chose d'enfoui chez moi.
Est-ce que ça passe finalement à partir des textes ou avec les textes aussi, je ne sais pas ce qu'il va répondre. Parce que, bon, c'est en anglais tout ça.
Oui, absolument. C'est en anglais, beaucoup parce que je n'ai pas envie que mes parents comprennent ce que je raconte. Et,
c'est dit, hein, c'est dit quand même.
D'ailleurs, ils nous écoutent. Coucou maman. Mais en réalité, je pense que j'avais pas très envie qu'ils comprennent ce que je raconte. Et il y avait aussi beaucoup cet aspect de je suis beaucoup entre la France et le Portugal. J'avais pas envie de trancher, j'ai choisi anglais.
Oui, parce que l'anglais, finalement, la langue anglaise, ça ouvre un petit peu, parce que le spectre, finalement, des gens qui aiment la musique, des gens qui vont au concert, est-ce que l'anglais, ça ouvre, non?
Oui. Ça, en fait, ça englobe tout le monde, en fait. Parce que tout le monde parle anglais, globalement, je pense. Je pense que tout le monde ne parle pas français, tout le monde ne parle pas forcément portugais. Et après c'est le choix et les goûts personnels de chacun. Je pense que moi l'anglais ça me plaît en tout cas. et à genre aussi.
Mais on dit même que quand on chante en langue anglaise, on dirait que ça coule de source.
C'est vrai.
On dirait qu'il n'y a pas les mêmes lignes mélodiques. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Mais... Non, je suis d'accord. Ouais.
Apparemment, il y aurait une théorie qui dirait que, en fonction de la langue dans laquelle on change, le rang vocal change aussi. Donc, en fait, on gagne ou on perd des octaves en fonction de la langue qu'on utilise. Donc, c'est curieux. Sûrement, en anglais, il y en a plus.
Alors, justement, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Vous avez fait un certain nombre de concerts. Je suivais. Bon, heureusement, il y a pour des bonnes choses quand même. Et il y a les réseaux sociaux. Ça nous permet de voir ça parce que vous avez publié plein de photos ici, là, on est là. Bon, l'avantage, c'est qu'au Portugal, bon, la nouvelle génération parle anglais.
Oui.
Bon, mais votre musique, votre genre de musique, ça veut dire qu'au Portugal, ça existe, ça veut dire qu'il y a un créneau, je suis désolé de parler comme ça, de point de vue commercial, mais enfin, ça veut dire qu'il y a une ouverture par rapport à votre musique au Portugal.
Aussi étonnant que ça puisse paraître, oui. Oui, en fait, je pense qu'on s'est retrouvé dans une situation où au Portugal, il y a peu de gens qui osent faire autre chose. Et nous, on est bornés et on avait envie de le faire, donc on l'a fait. Et ça a été hyper bien reçu par le public. Même les programmateurs étaient très présents. Ils étaient très enjoués de nous rencontrer. D'ailleurs, pour une petite anecdote, il y en a un qui pensait pas qu'on existait vraiment. Il pensait que c'était un fake tellement il trouvait ça vraiment cool.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, ils sont pas habitués à avoir des gens qui proposent ce style de musique-là, mais je pense que c'est surtout parce que les gens n'osent pas le faire.
Et surtout, il y a pas mal de gens au Portugal qui le font, mais ils sont à l'étranger.
C'est ça.
Ils sont à l'étranger. Est-ce qu'en France, bon, la scène est plus ouverte par rapport à votre musique, votre genre de musique ou pas?
C'est différent. C'est différent parce que j'ai l'impression qu'en France, il y a plus d'attentes. Au Portugal, les gens sont très ouverts. Ils sont très, très, très ouverts à la musique. En France, il y a plus d'attentes. On demande plus des chiffres. On demande plus un certain nombre de streams, un certain nombre d'abonnés. On ne demande pas de la musique. Au Portugal, ils demandent de la musique. En France, non. C'est vrai que c'est deux ambiances différentes, c'est deux mondes différents. On revient, on découvre un peu. Voilà.
Mais une chose, bon, c'est vrai, parce que vous n'êtes pas connu, donc une fois que vous avez je ne sais pas combien de followers, venez nous voir. Mais comment on fait pour démarrer?
Ah là là, nous on a décidé de démarrer au Portugal. c'est plus sain, je trouve, pour nous, parce que les gens sont vraiment très accueillants, vraiment très très bon. Je sais pas, j'ai l'impression que le Portugal respire quelque chose de bien. En France aussi, mais c'est vraiment différent. On n'a pas la même mentalité et puis il y a beaucoup plus de monde. En France, on a cet avantage-là de venir quand même avec pas mal de concerts qu'on a fait au Portugal. Donc du coup, ça rassure un peu les programmateurs.
Et à vous aussi, je crois.
Ouais. Et à nous aussi, l'air de rien.
Vous avez gagné de la confiance finalement.
Ça. Ouais, ça.
Oui, complètement.
Ça vous a rassuré par rapport au travail que vous faites, quoi.
Exact.
Ouais.
Et plus on en fait, plus on. En fait, juste le fait d'aimer faire ça, en fait, c'est le moteur de tout, en fait.
Quand c'est le plaisir.
Exactement. Et du coup, en fait, même quand dans l'instant T, on n'a pas l'impression que ça prend tout de suite. Ben en fait c'est pas grave parce qu'on aime faire ça et que nous on arrive à se visualiser en fait avec nos projets concrétisés avec la musique qu'on a envie de partager.
Alors genre il y a certains temps j'avais eu j'ai diffusé d'ailleurs dans l'émission une maquette.
Oui.
Que vous avez envoyé. Alors cette fois-ci j'ai reçu Take It, PBG,
oui.
Et Joe. Donc, alors, ces chansons-là, on les trouve sur les plateformes, il paraît?
Oui, toutes les plateformes. Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? IBS, X, genre?
Exactement, IBS, X, genre, c'est la première chose qui apparaît.
Genre, J-A-U-R.
Exact.
Ça soit dit. Donc, le prochain rendez-vous, bon, la prochaine date, je ne vais pas demander si vous avez d'autres dates, mais déjà, commençons par le 17 octobre à 20h, salle des disquaires 4 rue des Taillandiers, 75-11-011, métro Les Drues-Rollins. Et vous allez être en bonne compagnie ou pas vous allez faire un concert tout seul?
Non, on aura une première partie, c'est le groupe Nata. Alors on...
Nata?
Exact, Nata. Comme Pastel de Nata, exactement. je sais pas. Ça a l'air d'être de la pop. Ça a l'air vachement cool. Vraiment très pro.
Bon, alors... Bon, merci, Ebes. Merci, Jor.
Avec plaisir.
Alors, 17 octobre, 20h, les disquaires, salle des disquaires, 48 à Rondier, Paris 11e, métro, les rues Rollin. Et donc, justement, on s'approche petit à petit des 13h. Merci d'être venu un dimanche, c'était aussi. Hein. J'ai l'impression que ça commence à creuser un petit peu, non?
C'est ça.
Et moi aussi. Et moi donc. Alors, c'est pas pour rien, on va pas se quitter comme ça. Et jusqu'à 13h, Merci.
Merci.
can hear the truth, don't listen to me. You found it comfortable playing the victim. If you're only a word to what is on the screen, don't walk the street,
bro.
You're too lazy. As I lean on my faith, play it that hard. Evidence is all around with that sound. Stay aware where you lock yourself, because you want to think the same. Open your soul, no other roles, stay in control. Discipline, lock your phone, don't be the fool, learn from your faults. Discipline, don't play too much, unknown stuff, don't wait for luck. Discipline, trust the one or trust yourself, just something to happen.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível neste domingo, dia 15 de outubro. Emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E há instantes tivemos música eletrónica. E agora, meus amigos, vai ser fado jazz. Graças a quem? Graças a Júlio Rezende. E a esse propósito, ouçamos qualquer coisa. Extrato, precisamente do novo álbum de Júlio Rezende. Júlio Rezende, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
O prazer é para nós e obrigado também, tanto mais que o Júlio Rezende vai estar connosco aqui em Paris no dia 20, vai ser no dia 20, na cidade universitária, na chamada Maison de Portugal. Júlio Rezende, Filhos da Revolução, é o título deste álbum, Fado Jazz, mas podemos dizer que este álbum para si é algo muito pessoal, muito especial, é verdade?
Sim, para já, porque obviamente a Revolução é um lugar mais importante da nossa história contemporânea, que é em Portugal, depois de podermos finalmente conseguir expressar-nos e fazer as coisas de um modo mais digno e condigno entre todos nós. E toda essa luta que se travou para que isso acontecesse é muito importante para mim. Uma luta que obviamente viveu dentro das pessoas e que conseguiu motivar obviamente os militares também a tomarem as rédeas sem tomarem o poder, o que não era, o que é muito raro.
Ora, não foi por acaso que eu escolhi esta improvisação para que venham mais cinco. Daí fazemos a ligação, precisamente, José Afonso, à Revolução dos Cravos, mas paralelamente há uma sonoridade, serenidade africana, e isso o Júlio Rezende queria afirmar esse lado também, porque para si é bastante importante, faz parte de si, penso eu.
Sim. Tem que ver com a minha família. O meu pai é de Angola, a minha mãe é portuguesa, e desde sempre que a música africana faz parte da minha escuta. Mas obviamente tem que ver obviamente com o fim da guerra colonial e o ser uma altura muito importante, onde aconteceram muitas transformações, né, quer em África, quer em Portugal, e graças a Deus, com obviamente o melhor de tudo foi o fim da guerra. Ainda assim houve muitas transformações, e o meu pai veio para Portugal. Ele já era filho de angolanos, na verdade, já há algum tempo. Meu tetravô tinha ido para Portugal, tinha ido de Portugal para Angola, e foi lá, e depois foram obviamente sendo nativos. Uhum. Nem sequer é uma questão de retornados, no caso é mais, tinha que ver com a guerra e ser toda uma altura muito violenta, e então tiveram que vir.
Uhum. E este é um tema que anagrama, os retornados amam duas terras. Isto é significado, porque há solidariedade no meio disso tudo, e tem só que não é impunemente, vou ler, tem só que são palavras do próprio Júlio Rezende: Filhos da Revolução é um ode à paz, ao livre pensamento, à aniquilação da censura, uma celebração da liberdade nunca garantida, e aos 50 anos da nossa Revolução dos Escravos e fim das guerras coloniais, para que finalmente, insisto nesta última frase, para que finalmente tenhamos começado a construir o que de melhor temos, solidariedade. É algo que começa a voltar hoje, Júlio Rezende, em Portugal, e não só?
Pois, infelizmente sim. Os tempos continuam conturbados, temos muito que fazer, e muito que pensar, e muito que refletir, e muito que nos transformarmos, continuamente nos transformarmos, e é possível, conseguimos melhorar, tenho a certeza. Vamos ver o que é que o tempo nos traz. Eu tento fazer o meu caminho e dar boas coisas às pessoas e a mim mesmo.
Ora, João Rezende, duas canções em inglês, porquê? Dois títulos em inglês? My father goes to Africa for the first time, end of a colonial war.
Claro, o disco tem duas edições, uma na Sony Portugal,
uhum,
e outra numa editora de jazz europeia famosa, que se chama ACT, alemã, e então daí os títulos serem diferentes em várias uhum, regiões do mundo. Uhum. Mas não tem que ver com nada em inglês, tem que ver com o senhor Fado vai à África pela primeira vez. Foi isso que aconteceu connosco, não é? Em relação à guerra e outros gestos. Sim. Também há outro tema que se chama O Fim da Guerra Colonial, No Saudade, que é uma transfiguração do Saudade, um tema cabo-verdiano famoso, que a Cesária Eva imortalizou, mas pronto, não é esse tema, mas é uma transformação dessa ideia.
Ora, neste seu trabalho tem a colaboração especial de Salvador Sobral.
É verdade, é verdade. Está na bonus track. É um retorno a casa. É uma canção que se chama Casa Dela, e que o Salvador está a cantar belíssimamente.
Uma, a letra de João Monge, é isso?
Exato, exatamente.
Ora, João Rezende, estou recordado de um concerto que deu aqui em Paris, já lá vão uns anos, isto foi, aliás, no quadro do Festival de Jazz de Paris, não é? É neste âmbito também que vai estar aqui, foi no Centro Cultural Checo, precisamente, e nessa altura, salvo erro da minha parte, estava a preparar um álbum importantíssimo que era chamado Amália. Vale a pena, quero nos relembrar todo esse trabalho que foi feito, porque surpreendeu um certo número de pessoas, o jazz e a Amália.
Sim, é um disco chamado Amália por Júlio Rezende e que, na verdade, tenta olhar também com uma nova atenção para algumas canções que ela nos deixou com a sua voz e com a sua capacidade e com a sua estética. E, às vezes estavam um bocadinho gastas, mas tentei olhá-las de um modo diferente e renovado, e começa aí a minha viagem sobre o fado.
Ora, precisamente, essa viagem, houve uma transição no seu trabalho, porque, bom, Júlio Rezende, jazzman, agora, eu leio aquilo que Arte disse, Arte, o canal de televisão francês, um dos músicos portugueses de referência internacional e pioneiro do novo género, dois pontos, o fado jazz. Merece uma explicação, Júlio Rezende.
Mais uma vez algo natural e orgânico, ou seja, é, como bem disse, a minha relação primeira começa ali, primeira do ponto de vista performativo e com o piano, começa com música clássica e com o jazz, e depois, mais tarde, eu começo a interessar-me cada vez mais pelo fado, e ano após ano fui construindo um lugar misturado, não é? Um mulato. E uma mistura que deu nesta que tem este nome, fado jazz, não há nenhum problema com o nome, eu gosto das misturas, é só a partir da mistura que as coisas vão sendo mais solidárias e querendo cada um de nós misturar-se com o que é diferente, e então aí temos fado jazz, está a ser interessante até explorar essa... É, como eu disse, não, é um caminho orgânico, foi algo que naturalmente eu fui compondo em mim mesmo ao longo da minha história musical.
Sim, desbravou um terreno que é próprio assim. Ora, Júlio Rezende, penso que não vem sozinho a Paris para este concerto do dia 20 na Casa de Portugal André de Gouveia?
Por acaso vou.
Ah, vem sozinho então.
É um concerto a solo, onde vou explorar alguma dessas ideias. Entre o fado e o jazz, e o fado e o jazz.
Mas voltando a este seu trabalho, Filhos da Revolução, aí fez um trabalho com quarteto, foi isso?
Exatamente, com guitarra portuguesa, piano, contrabaixo e bateria.
Bom, o Bruno Chaveiro, André Rosinha e Alexandre Frazão.
Exatamente.
Não, há que...
Grandes músicos.
Para mim é importante, precisamente, porque há todo um trabalho de equipe, portanto vocês já têm essa complexidade necessária, porque, sobretudo a nível do jazz, é uma coisa extraordinária, não é? É que há uma complexidade aliás, é difícil fazer duas vezes exatamente o mesmo tema, não? Porque vocês têm sempre variantes, alteram sempre qualquer coisa, não?
É exatamente assim. Muito obrigado. É mesmo assim que se passa. É mesmo assim que nós gostamos também que se passe.
Mas isso é a riqueza da música, a espontaneidade. É isso que é a história. Bom, é contrariamente a um tema que eu vou debater dentro de alguns minutos, falar de música clássica de Madrid, são dois mundos completamente diferentes, ainda que não, Júlio Rezende.
Ainda que? Peço desculpa.
Estava a dizer que são dois mundos diferentes, o jazz e a música clássica, ainda que penso que há um certo número de coisas, de ligações uma coisa à outra, não entre os dois estilos de música.
Sim, ou seja, sobretudo requerem dos seus instrumentistas bastante capacidade, não é? Técnica e também, obviamente, performativa a vários níveis, interpretativa, e essas coisas todas são dois géneros musicais que pedem muito dos seus instrumentistas, não é? Muita capacidade. Obviamente, o jazz tinha que ver mais comigo e tem que ver mais comigo por causa da ideia de liberdade e da ideia de espontaneidade e da ideia de poder fazer sempre algo diferente em cada vez.
Bom, e agora esperamos por si no próximo dia 20, relembro, dia 20 de outubro, já para a semana que vem, no quadro do Jazz à la Cité, na Casa de Portugal, André de Gouveia, e o álbum...
Eu acho que é às... A que horas é que é, sabe dizer-me?
Às 20 horas, para mim é às 20 horas. As informações que eu consegui obter, volta das 20 horas. E o seu álbum está à venda, podemos encontrar aqui na FNAC, em França, não?
Sim. O álbum vai estar em todas as FNACs, porque como sai também pela ACT, essa editora alemã está em todas as FNACs. Vão poder aceder ao álbum facilmente.
É verdade, é coisa extraordinária, mas enfim. Bom, eu já tenho três ou quatro faixas que eu já pude ouvir. Obrigado, Jorge Rezende, e até o dia 20 aqui em Paris, então, e obrigadíssimo.
Obrigado a todos.
E até para a semana. Tivemos a música eletrónica, jazz, e agora vamos para a música clássica, nem mais nem menos, mas aqui fica. Chegada, festa portuguesa, Quito de Sousa. Festa Portuguesa, Quito de Sousa, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco aqui na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde, obrigado.
Ora, Quito de Sousa Antunes, temos, temos tanta coisa para falar porque concertos não faltam e por aí afora, mas para já começo pelo fim, eu estava a pensar falar disto no fim, mas não, porque hoje é domingo, dia 15, e às 17 horas vai haver um recital em Atis Mons, na São João Batista de La Salle, não é?
Sim, sim, exatamente.
Uhum.
É, corresponde a uma temporada de concertos que nós temos, uhum, uma vez por mês, com convidados diversos, de vários instrumentos, sempre associados à guitarra.
Uhum.
E hoje, portanto, como é o primeiro weekend da guitarra, digamos que sou eu que vou começar com esta temporada.
Ora, há todos um certo número de concertos que já estão agendados, chamados concertos de outono, já lá iremos. Mas todos os anos marcamos encontro para falar do Festival Guitare et Son et Salon des Luthiers, desta vez 2023, de quatro datas, 21 e 22 de outubro em Juvisy-sur-Orge e 11 e 12 de novembro em Morangis. Mas comecemos desde já por aquilo que está mais perto de nós, na medida em que vai ser já no próximo fim de semana. O que é que vai passar precisamente em Juvisy-sur-Orge?
Ora bem, este ano vai ser o 20º festival que nós organizamos,
uhum,
e quisemos dar, digamos, um foco mais importante sobre a música portuguesa. E não só música portuguesa, artistas portugueses. E então, para começar, no sábado, dia 21, às 17 horas, vai ter um duo com o Luciano Lombarda, que é um guitarrista italiano, mas que está a residir na Madeira, e que apresenta um duo com Gianni Bertocchini no piano, em que vão interpretar arranjos de músicas célebres de Ennio Morricone. Isso é à tarde. E à noite, portanto, no dia 21 às 20h30, vai haver uma primeira parte com o Efeito Ensemble, que são um duo que vem de Portugal, que é a Dora Rodrigues, que é uma soprano de ópera bastante conhecida em Portugal, e o Rui Gama na guitarra. Bom, um projeto que é consagrado aos compositores portugueses, e não só, compositores portugueses e ibéricos. Uhum. E em segunda parte vai haver Alessio Nebbiolo, que é um guitarrista que é professor no Conservatório em Geneva, e que vai apresentar também um programa original, que é as quatro estações de Astor Piazzolla, acompanhado por um quarteto de cordas. Uhum. Portanto, isso vai ser no sábado. No domingo, nós vamos ter uma masterclass para os alunos do Conservatório, durante a manhã, e à tarde vai haver um concerto também em duas partes. A primeira parte é uma guitarrista que vem da Córcega, que é de origem alemã, que é Helene Reimann, que apresenta também um programa de música moderna. E a segunda parte é um duo com guitarra e piano também, que é Carles Pons na guitarra e o José Manuel Cuenca no piano, em torno de várias obras, com um programa bastante eclético de compositores espanhóis. Durante todo o fim de semana, desculpe, só para dizer, durante todo o fim de semana vai haver uma exposição de luthiers, que vem expor os instrumentos que fabricam, as guitarras de alto nível, não é? Profissionais, entre os quais temos o prazer de receber um luthier português, que é o José Marques, em que já vendeu várias guitarras aqui em França para guitarristas bastante conceituados.
Ora, concretamente em Juvisy-sur-Orge vai ser onde, em que local, em que sala, porque não tenho esses detalhes.
Vai ser no Espaço Jean Lurtat, que é a sala de espetáculos de Juvisy, e fica muito próximo da estação. A estação há duas linhas, o ROR, há duas linhas, o C e o D, muito acessível em transportes públicos, e as pessoas que desejam deslocar-se com a própria viatura, tem um parque de estacionamento também muito grande em volta da sala de espetáculos.
Ora, vamos agora até o mês de novembro, mas teremos a ocasião, espero eu bem, aqui todos os de voltar ao assunto, porque dia 11 e 12 de novembro aí vai ser em Mongis. Aires Pinheiro, Manuel Tocinho, Ensemble Orchestral Atégien, Orquestra Guitare de Essonne, Orquestra à Corde Pincée de Minho. Donc, ça va être un week-end spécial, c'est ça?
Oui, vai ser digamos, o segundo fim de semana do festival este ano, que vai ser mais ou menos consagrado à música e aos músicos portugueses. Portanto, no sábado, dia 11, vai haver uma grande gala de música portuguesa com os solistas que acabou de citar, o Aires Pinheiro e o Manuel Tocinho, com a Orquestra Sinfónica, que é o Ensemble Orquestral Atégien, que eu vou ter o prazer de dirigir, e vamos apresentar duas obras que vão ser estreadas em França, nunca ninguém tocou aqui essas obras. Vai ser a Festa Portuguesa de José Eduardo Costa.
Que ouvimos um extrato há instantes, aliás.
Sim, exatamente. E o Concerto Ibérico, também do José Eduardo Costa. Foi um guitarrista e compositor pioneiro no nosso instrumento em Portugal. E haverá também o Concerto Grosso do Lourival Silvestre, que é um compositor brasileiro, que eu já conheço há muitos anos e que reside em França, e que nós apresentamos pela primeira vez em França em 2007, e vai ser a segunda estreia, se pode dizer. Portanto, é um concerto consagrado unicamente à música portuguesa. Temos a confirmação da presença do Sr. Embaixador de Portugal e do Consul-Geral de Portugal também, como várias outras personalidades, evidentemente. E no domingo, dia 12, vai haver também no mesmo local, que é o Espaço Pierre Amoyala, que é a sala de espetáculo de Morangis, Uma primeira parte com a minha orquestra, a Orquestra Guitarra e Son, que é a organizadora do evento, e convidados especiais, que é a Orquestra de Cordas Dedilhadas do Minho, dirigida pelo Rui Gama.
E fala-se do facto das associações portuguesas, vocês lançam um apelo, Quito de Sousa lançou um apelo à participação, da divulgação deste acontecimento. Qual é a ligação, precisamente, que vocês querem fazer com as associações portuguesas?
Digamos que o objetivo é dar a conhecer a música erudita portuguesa, que é muito pouco presente nos programas culturais em França, e levar também as associações portuguesas a descobrir outra coisa e talvez se interessarem e, por que não, divulgarem também, por sua vez, a música portuguesa e os artistas portugueses que nós temos o prazer de convidar.
Mas aí tem noção, também estou a ouvir a falar o professor. Professor Quito de Sousa, professor de guitarra e tudo, porque é verdade que a música, bom, a música é um todo, e em Portugal há uma riqueza enorme a nível da música clássica e não só, que aqui carece ser divulgada, e que daí talvez a vinda do embaixador possa ser revelador de algo que aqui, por exemplo, o Camões, o que eu digo, Quito de Sousa, fazer qualquer coisa nesse sentido de divulgação dos artistas que há em Portugal e dos compositores.
Sim, acho que é muito importante, e penso que o atual embaixador é bastante sensível a isso. Tive o prazer de assistir a uma soirée, um Palais d'Iéna, em que precisamente ele convidou a Orquestra de Câmara da região de Lisboa, o nome, e com um grande solista português, clarinete, que é clarinete solista na Orquestra de Paris. E acho que a música de portuguesa e os músicos portugueses merecem de ser mais divulgados em França, porque são artistas de grande nível que não têm nada a invejar aos outros artistas internacionais.
Perfeitamente. E agora uma pergunta mais pessoal ao professor. Já lá vai o confinamento, já lá vai a Covid, voltaram as aulas, voltaram os concertos, voltou essa vivacidade, voltou a vida, graças à música, especialmente à guitarra, ou não?
Sim, voltou um pouco, e felizmente tenho uma série de concertos previstos também na Madeira, na Suíça, na Itália, aqui em França. No entanto, os dias de hoje, como deve saber, não é? As coisas estão a ficar um bocado, se posso dizer, sombrias, com a guerra um pouco por todo lado, pronto, é sempre muito prejudicial para a cultura, em primeiro lugar, sem falar dos outros aspectos da vida, certamente. Mas, esperemos que melhores dias virão e que a esperança, o sorriso e a paz continuem a afirmar-se.
É isso também que todos nós desejamos. Lembramos, portanto, o Festival Guitarra e Son em Salon des Luthiers 2023. Comecemos pelas datas, estão mais próximas, 21 e 22 de outubro, em Juvisy, Sur-Orge. E aqui todos os precisamente, olha, na Madeira vai estar no dia 26 de outubro, na Suíça, dia 4 de novembro, na Itália, dia 19 de novembro. Mas, enfim, o melhor é falarmos de hoje, às 17 horas, Residência São João Batista de La Salle, Rui Paul Vaillant-Couturier, à Tissemons, é mais pertinho de nós, e é já hoje no final da tarde, não é?
Sim, é hoje às 17 horas, e vou apresentar o programa que já há muitos anos tinha deixado de tocar, com grandes clássicos de música para guitarra, e em primeira parte tenho sempre o prazer de convidar alguns alunos do conservatório a apresentarem-se, e digamos que isso faz parte da minha, como é dizer, minha posição, então, que enquanto professor no conservatório, é levar, dar aos alunos a oportunidade também de se produzirem num ambiente diferente, e num ambiente do concerto, o verdadeiro concerto.
Quintão de Sousa, obrigadíssimo. E, bom, e vamos continuar a acompanhar isso e voltar à carga depois para o mês de novembro, relativamente a esse festival, convido um certo número de músicos de Portugal e isso tudo, de maneira que, para fazermos a tradição, vamos ouvir outra vez, precisamente, Chegada, Festa Portuguesa. Podia-nos relembrar o autor, se fizer favor, o compositor?
É o José Eduardo Costa.
José Eduardo Costa. Está notado. Quintão de Sousa, muito obrigado e até muito breve, então.
Obrigado eu. Obrigado. E espero ter conseguido cativar muitos portugueses a virem ouvir.
A começar por hoje, em Antice Monça. Obrigadíssimo. E vamos
dar. Obrigado.
Chegada à Festa Portuguesa.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14, com Arthur Silva.
Estamos na reta final desta Passagem Nível de domingo, dia 15 de outubro, emissão com redifusão da noite da quarta para quinta-feira, sem esquecer, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Neste preciso momento, Yves Leonard está num avião, vai a caminho de Lisboa, de maneira que ontem fizemos a entrevista sobre o livro Lumière d'Avril Portugal, 1974, edição Chandanha, fotografias de Alessio de Andrade, texto do historiador Yves Leonard. Lumière d'Avril, Portugal, 1974, un livre publié chez Chandaigne, photographie d'Alessio d'Andrade et texte de Yves Leonard. Yves Leonard, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour.
Ce livre, je pense qu'il a une histoire, parce que bon, déjà, il y a une analyse de Yves Leonard par rapport au 25 avril, mais avant et même après, etc. Comment ça a été la rencontre entre Yves Leonard, historien, et le photographe, poète, pianiste, Alessio de Andrade, qui nous a déjà quittés?
Ben, ça a été une rencontre, en fait, à travers ses photographies. Et puis avec Patricia Newcomer, hein, qui était sa compagne, qui a vécu longtemps avec lui et qui m'a un jour contacté, ainsi qu'Anne Lima, pour réfléchir à ce que l'on pourrait faire de ces photos que son mari, Alessio, avait pris au moment de la révolution des œillets. Donc c'était il y a deux, trois ans, on a commencé à réfléchir ensemble, on a regardé avec beaucoup d'admiration toutes ces planches photographiques. Et puis on s'est dit à ce moment-là qu'il serait peut-être bien de faire de proposer une sélection de ces photos et puis de les mettre de les rassembler sous forme d'un ouvrage. Et voilà, c'est parti comme ça parce que on a été vraiment saisi par ces photographies qui sont évidemment prises pendant le processus révolutionnaire au Portugal, principalement en 1974, mais qui n'ont pas été faites au 25 avril, c'est-à-dire que Alessio de Andra, qui travaillait pour l'agence Magnum, est parti quelques semaines ensuite, après le 25 avril, pour couvrir l'événement. Et il en a rapporté des photos qui sont assez insolites. Certaines sont inédites. Beaucoup, enfin, un certain nombre ont été publiés à l'époque, dans les grands news magazines de l'époque. Mais un certain nombre sont insolites. Et ce qu'on a voulu faire avec Patricia et Anne, c'est de faire une espèce de fresque à travers ces prises de vue, rendre compte un petit peu de ce qu'a été ce processus, cette année 1974, avec, comme je le rappelle dans l'avant-propos, avec l'idée de montrer à quel point cette lumière du 25 avril, du dia initial, du jour où tout a commencé, eh bien, elle imprègne tout le processus, malgré les soubresauts, les tensions, bref, tout ce qui constitue le processus révolutionnaire jusque pendant plusieurs mois, eh bien, Alessio, il a réussi à nous montrer un certain nombre de choses que d'autres n'ont peut-être pas vues, et puis, comme on dit, d'essayer de voir clair dans les intentions du moment, c'est-à-dire prendre des instantanés qui, 50 ans après, eh bien, nous parlent, sont très évocateurs et nous renseignent de manière très intéressante, très pertinente, sur ce qu'a été ce processus révolutionnaire, cette révolution des œillets. Même si, une fois encore, c'est ça qui fait, à mon avis, l'intérêt aussi de ce livre et de cette sélection, ce ne sont pas les photos du 25 avril, parce qu'il n'y était pas. Et qu'on a beaucoup d'éléments, il y a des photographes, un photographe d'ailleurs qui vient de sortir un recueil de photos qui a été pris le 25 avril, il y en a. Mais là, on a quelque chose qui porte sur la période d'après, et on voit des personnages de manière saisie, de manière insolite, et surtout des personnages célèbres, bien sûr, mais aussi les anonymes.
Justement, Yves Léonard, par rapport à ça, c'est très important parce que justement, il y a les anonymes, les sans-grades, et c'est très important, c'était la vie quotidienne à Lisbonne, mais pas seulement, même dans les champs, et ça, c'est un autre regard. Bon, c'est le poète aussi, Alessio de Andra, c'était un poète, et ça, c'est très important parce qu'on dirait que c'était un aspect, disons, du 25 avril, après 25 avril, que finalement, il a fallu attendre ces photos pour les regarder, pour essayer de les comprendre, l'ambiance qu'il y avait à l'époque, non?
Oui, c'est ça qui nous a frappé quand on a fait cette sélection, parce qu'il y en avait des centaines de photos, et on en a retenu un peu plus de 50. Ce qui nous a frappé, c'est cela, c'est-à-dire qu'on a un regard un peu, on va dire, décalé. Effectivement, Alessio est un poète, c'est un musicien, il parle en plus le portugais, hein, puisque c'était pas le cas de tous les photoreporters et de tous les journalistes qui étaient au Portugal à l'époque. Donc il a cette capacité finalement à aller au plus près des personnes. Et effectivement, c'est des scènes de la vie quotidienne, c'est à la fin d'un défilé, c'est dans une rue de manière fortuite, c'est dans un champ, c'est à hauteur d'hommes et de femmes finalement, et on voit, on regarde avec cette capacité, ce talent qu'avait Alessio de saisir au plus près les regards, on va dire l'âme humaine, de saisir à travers une photo et sans retouche, hein, puisque c'était la marque un peu Cartier-Bresson, on va dire, dont il était l'un des proches, hein, et bien c'était cette idée de faire des instantanés qui ne soient absolument pas retravaillés, retouchés. C'est ça qui fait leur force et leur sincérité, leur authenticité, qui a si bien traversé les années finalement. 50 ans après, cette lumière est là.
Il y a des photos qui ont été prises dans un bidonville de Pistoleira, ça quelques mois après, le 25 avril. Hein. Et justement, c'est un petit clin d'œil, je crois, à tous ceux qui disent « Ah, avant, dans le temps de Salazar, c'était beaucoup mieux ». Mais il fallait voir les conditions de vie dans ces bidonvilles, pas d'eau courante, pas d'électricité, rien du tout. Donc l'image du Portugal, c'est bien aujourd'hui de rappeler comment c'était le Portugal il y a 50 ans en arrière.
Oui, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est allé dans des endroits où peu finalement allaient, et il avait cette capacité de saisir cette pauvreté qui n'avait rien d'agréable, ou l'humilité, la pauvreté digne dont parlait tant le régime salazariste, eh bien, elle n'avait rien de digne et rien d'agréable. Et c'est ces photos qui en rendent compte, puisqu'elles ont été prises pour la plupart à l'été 1974, quelques semaines après le 25 avril, et on est dans une lecture, effectivement, d'un Portugal pauvre, arriéré, dans des conditions de vie épouvantables, dans ces quartiers en déshérence de Lisbonne et d'ailleurs. Et ça, c'est cette volonté, ce talent qu'a eu Alessio d'aller sur le terrain, de se déporter en quelque sorte des grands événements et de cette actualité politique qui était si riche à l'époque. Lui, il a vu ça, bien sûr, parce qu'il y a des photos qui le montrent, mais il y a aussi cette vie quotidienne, et c'est pour ça que dans l'avant-propos, j'ai fait référence aussi à des auteurs comme José Saramago dans Relevé de terre, qui aussi décrit à la fin de l'ouvrage, et eh bien cette révolution des œillets vue d'ailleurs, en l'occurrence vue d'Alentejo, mais on a ce regard décalé. Je trouve que Alessio Andrade a effectivement cette capacité extraordinaire de nous montrer ce que on a pu oublié quelque part, ou que beaucoup n'avaient pas voulu voir à ce moment-là. Et c'est ça, je crois, un des mérites de cette, un des intérêts de cet ouvrage, de cette sélection photographique.
Alors, Yves Léonard, j'ai lu quelque part dans le livre, bon, la page exacte, je ne me souviens plus, poésie et politique ne font pas souvent bon ménage.
Oui, bah parce que ça partait d'une remarque, d'une phrase qu'on retrouvait à l'époque en disant que la poésie est dans la rue, est au pouvoir quelque part, mais sauf que elle est dans la rue, mais on sait bien d'expérience que la poésie et la politique, effectivement, ça fait rarement bon ménage, et que d'une certaine manière, toute la suite du processus révolutionnaire l'a démontré. Mais voilà, quand on revient à Alessio de Andrade, c'est que lui, c'est un poète à l'origine. Hein, quand il a quitté le Brésil en 1964 et qu'il est venu à Paris, vivre à Paris en exil, eh bien, il est un poète avant tout. Et ce regard, cette capacité à saisir la poésie des choses, eh bien, elle est intacte. Sauf que quand il va sur le terrain et qu'il voit cette réalité de l'époque, eh bien, il prend la mesure de cet écart, de cette distance, voire de cette antinomie, cette contradiction entre la poésie et la politique. Et c'est une manière, je pense, assez fine, assez subtile d'en rendre compte à travers ces magnifiques photographies.
Alors, une citation de Édouard Lourenço. Une révolution, c'est peut-être cela. On ne sait pas où on va, mais on y va, poussé par des rêves plus puissants que nous. On vient au rêve. Et tout à fait, à la fin de votre texte, j'ai lu, la musique est déjà écrite, mais elle dort. Nous sommes là pour poser un baiser afin qu'elle se réveille. Ça, c'est une citation. Voilà. Mais vous rajoutez à nous. Bon, je parle aujourd'hui, à nous de poser ce baiser pour que le 25 avril se réveille, 25 avril, simple. C'est pas pour rien que vous finissez votre texte par cette phrase.
Oui, tout à fait, c'est intentionnel, parce que 50 ans après, c'est un des enjeux de ces commémorations et de ce cycle qui est ouvert du cinquantenaire, c'est de montrer à quel point cet événement, ce processus, reste à la fois d'actualité, à une pertinence, c'est devenu un objet d'histoire, mais c'est aussi un sujet de réflexion, une source d'inspiration. Donc oui, je suis parti de cette citation d'Alfred Brendel, qui était un ami d'Alessio de Andrade, le pianiste, et pour dire qu'effectivement, il nous appartient, hein, la musique, elle est écrite, mais il nous appartient de la réveiller. Et bon, dans un autre ouvrage, j'évoquais la nécessité d'arroser les œillets d'avril, comme on dit, et bien c'est un peu la même idée. Il nous appartient, effectivement, en permanence, et bien de réveiller, de s'assurer que ce 25 avril, même s'il sommeille parfois, eh bien, il garde une grande vitalité, et que à tout moment, eh bien, il faut avoir cette capacité de s'en inspirer, de s'émerveiller. Je reviens à cette puissance du rêve, hein. j'ouvre effectivement l'avant-propos en partant d'une réflexion d'Eduardo Lorenzo qui vient d'être appelé, mais pour montrer à quel point cet événement, bien sûr, est un événement historique, mais qui a secrété tellement de rêves et d'espoirs que essayer aujourd'hui d'y penser sans en faisant abstraction ou en minorant cette part du rêve, eh bien, c'est un exercice vain. Et c'est pour ça que ces photos sont là aussi pour nous rappeler à quel point voilà, il y a cette capacité à rêver. La phrase de la chanson de Georges Moustaki aussi en 1974, hein, qui est très forte et qui dit voilà, et qui dit bien les choses aussi, hein, et un œillet d'avril, hein, dans sa chanson sur le Portugal de 1974, l'espoir qui est consubstantiel à cette révolution. Et quand il dit-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal, eh bien voilà, c'est cette image qui reste très forte, et cette nécessité en permanence d'avoir, c'est un beau modèle, un beau sujet d'espoir et de rêve, et dont on a grandement besoin par les temps qui courent. Et c'est cette force du 25 avril que ce talent d'un photographe nous permet de revivre finalement sous nos yeux, et d'en mesurer la force intacte et cette poésie, bien sûr, cette part de rêve qui est vraiment essentiel, me semble-t-il.
Lumière d'avril, Portugal, 1974, photographie d'Alessio de Andrade, texte de Yves Léonard, publié chez Chandaigne. Yves Léonard, merci, à très bientôt.
Merci, Arthur.
Oui, fait, eu tenho aqui o livro à minha frente, Lumière d'Avril, Portugal, 1974, edição Chandaigne, fotografias de Alessio de Andrade, texto de Yves Léonard, com certo de fotografias de Lisboa, mas não só, e sobretudo a esmagadora maioria, fotografias do povo. Estamos a terminar esta edição do dia 15 de outubro da Passagem Nível. Lembro a difusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Sem esquecer igualmente que vai haver mais uma noite de fado aqui na Sala Vasco da Gama. As sessões da Rádio Alfa serão no dia 10 de novembro, sexta-feira, às 21 horas, com Viviane, Jorge Fernando e Fábia Rebordão. Num capítulo completamente diferente ainda, continua patente a exposição com obras de 30 artistas plásticos que homenageiam Natália Correia aqui em Paris. É na Casa de Portugal, residência André de Gouveia, cidade universitária. Isto até o dia 28 de outubro. Sem esquecer que todos os sábados às 21 horas, isto até o mês de dezembro, Portugal viaja ao centro do mundo, na linha retour de France Portugal en voiture, pour remplir le coffre des souvenirs et de rire. É José Cruz, One Voyage Show. É ele que o diz, não sou eu, não invento nada. Obrigado, Manuel Alexandre, e para terminar, nada melhor do que voltarmos ao Júlio Rezende com Anagrama. Anagrama é um dos títulos do álbum, precisamente, de Júlio Rezende, que vai estar na próxima sexta-feira, dia 20, às 20 horas, na Maison de Portugal, residência André Gouveia, cidade universitária, e bem-ajam, e espero-vos dar encontro na próxima semana, à mesma hora, com a mesma morada.